Está a começar mais um programa Certeza da Informação da Rádio Gola Unida, apresentado por a Serafim de Oliveira e a Nelson Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Cerca de 562 mil angolanos enfrentam em 2020 situações de crise ou emergência alimentar, indica um relatório publicado hoje com previsões de riscos significativos para a população e considerando as condições climáticas extremas como principais causas. O relatório em causa foi apresentado hoje na ONU e foi realizado pela Rede Global contra as Crises Alimentares, GNAFC, na sigla em inglês, uma aliança das Nações Unidas com a União Europeia e agências governamentais e não governamentais. Em Angola, entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, cerca de 562 mil pessoas encontravam-se em situação de crise ou pior, e demais, metade dessas 290 mil pessoas estavam já em fase de emergência. A emergência alimentar, fase 4 na classificação universal de segurança alimentar, é a segunda mais elevada da escala, sendo que a fase 5 representa situações de catástrofe. Múltiplas formas de desnutrição continuam a ameaçar o bem-estar das crianças angolanas, avisa o relatório, mostrando a prevalência muito alta de deficiência de crescimento das crianças, com 1,9 milhões de crianças menores de 5 anos nessa condição. As deficiências de micronutrientes são prevalentes, com 65% das crianças sofrendo de anemia, acrescenta ainda o documento da GNAFC, a Rede Global contra as crises alimentares, concluiu que a fome em Angola foi, em grande parte, causada pela seca e que as populações locais enfrentam a perda de bens, deslocamentos e meios de subsistência significativamente prejudicados. As altas concentrações de pessoas com insegurança alimentar, aguda nas províncias do Sul, refletem os efeitos da redução das colheitas devido a seca em 2019 e os altos preços dos alimentos básicos leste do, no sul. Os autores do estudo distinguem Kahama, Kwangara, Kwahama, Gambus, Exaxiang, Ubangia e Quilengues como municípios de emergência alimentar. A análise foi feita em 2019, ainda antes da pandemia da Covid-19, pelo que os dados não refletem o impacto da pandemia. Ainda sem estimativas concretas para o ano de 2021, o relatório alerta que os riscos significativos permanecem para as populações com a segurança alimentar após a pior seca em 30 anos e que as importações de alguns cereais poderão ser elevadas do que a média para satisfazer as necessidades de consumo nacional. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a inflação de preços será elevada, com estimativa de uma inflação acima dos 20% para este ano, em parte por causa da moeda fraca e a maior pressão será exercida nos preços alimentares por causa da produção agrícola. De fevereiro de 2020 a 2021, a moeda nacional perdeu cerca de 30% de seu valor em relação ao dólar americano, crescendo ainda o relatório com dados do FMI. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, para além deste nosso tema estar detalhado, devo acrescentar que num fórum que decorreu e vai decorrer também entre hoje e amanhã, na Huila, nas palavras do Bispo Pio, referindo-se à situação da seca, ele projetava, e bem, uma outra situação de que tudo isto que o governo, o executivo, do titular do Poder Executivo e Presidente da República e Presidente do MPLA, João Lourenço, não conseguiu resolver com soluções que levassem a este território do sul do país, que abrange com maior preocupação o Cunene, parte do Huila, também algumas partes do Canducubango e também do Namibe, mas que é que as pessoas, como até nós já referimos em programas anteriores, refugiam-se na República da Namíbia, mas que esta situação da seca no sul de Angola tem uma tendência de vir a criar uma situação de fome e de emergência alimentar para o norte-centro do país, por isso vai subir essa situação. E aquilo que se discute nesse fórum, e que ainda hoje foi discutido e apresentado pelo Bispo Pio, é que todas as culturas que não se está a fazer no sul de Angola e que dantes abastecia esses mercados da zona centro, por reflexo disso e consequência disso, vai criar zonas a curto prazo de fome, de subnutrição nas crianças e de emergência alimentar. O que quer dizer que esta má governação, as ausências de políticas na área da agricultura e do controle perante o clima, da seca e arranjar culturas alternativas, o abastecimento da água, estas mini hídricas, barragens, para salvaguardar esta situação, não se fez. Ficou tudo no papel. E nos discursos demagógicos do titular do Poder Executivo, dos seus auxiliares, de todos aqueles que apenas têm resolvido paulatinamente com ajuda alimentar cíclica, anual, e por conseguinte já está a ver, e muito bem, essa projeção de que essa seca vai originar noutras províncias de Angola, nessas populações, o problema da fome e da emergência alimentar.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Como é possível nós termos chegado a este extremo, primeiro? E segundo, por que é que ao invés de projetos ao invés de mega projetos, não investirmos nessas regiões?
Pois isto é tudo uma consequência de uma política pública errada do titular do Poder Executivo, presidente do MPLA, que mandou para lá nestes últimos anos, no seu mandato enquanto presidente da República, milhões de dólares, motas, mototanques, enfim, tudo aquilo que nós vimos, e depois usa os órgãos de comunicação que estão ao serviço do Estado para mostrar as ajudas, até que particulares, empresas, empresários particulares, a população civil, a sociedade civil, a corresponder aos seus irmãos angolanos que habitam no sul de Angola, mas não estiveram preparados para resolver esse problema e já está, e muito bem dito neste fórum que acabei de citar, já vai originar esses problemas de fome, esses problemas de penúria de abastecimento alimentar, que cria problemas e cria uma emergência alimentar que se prevê a muito curto prazo noutras províncias localizadas mais ao norte, ou seja, o centro de Angola.
O arcebispo de Sao Irmão, José Imbamba, denunciou hoje que na região de Cafunfo e em zonas de exploração diamantífera no leste de Angola continuam a morrer pessoas, responsabilizando os seguranças que protegem as minas e pediu a salvaguarda da vida. Em Cafunfo ainda continuam a morrer pessoas nas zonas de exploração diamantífera, ainda Continuam a morrer pessoas. Portanto, os seguranças de empresas que defendem as minas ainda continuam a massacrar pessoas, afirmou o prelado católico em entrevista à emissora católica da Angola. Para o arcebispo católico, a igreja não se vai calar perante atos que atentem contra a vida das pessoas, observando que a denúncia não é manchar este ou aquele. É simplesmente clamarmos pela segurança, pela vida, pelo respeito e pela garantia de um trabalho digno a todos os cidadãos. Notou. O arcebispo de Soarimo, a província angolana da Lunda Sul, compreende as províncias eclesiásticas ou de dioceses do Luena, província de Moxico, Dundo, província da Lunda Norte, e Soarimo, província da Lunda Sul, todas do leste de Angola. As províncias das Lundas, no norte e sul, são as maiores produtoras de diamantes de Angola. Na semana passada, dois garimpeiros foram mortos a tiro por segurança na mina de diamantes do Quango, Angola, quando se trataram de insurgir contra os vigilantes, segundo disse a Lusa, o responsável da empresa concessionárias, a Sociedade Mineira do Quango, localizada na província da Lunda Norte. A mina registrou um outro incidente no dia 21 de abril, em que dois jovens foram atingidos a tiro nos pés depois de reagirem com violência contra os seguranças, de acordo com Elder Carlos. A vila mineira de Cafunfo, província de Angola de Lunda Norte, foi palco de incidentes na madrugada do dia 30 de janeiro passado, que resultaram em mortos e feridos. Atos considerados pelas autoridades como uma rebelião, mas pela sociedade civil local, uma manifestação pacífica.
E pensamos nós de que a Igreja não se deve mesmo calar ao denunciar estas situações, estes ditos incidentes que vão ocorrendo com assassinatos de cidadãos e que, por vezes, pensamos que existe quase exércitos particulares que rodeiam estes interesses diamantíferos empresariais. E que o Estado centralizado em Luanda, na Cidade Alta, em que João Lourenço, titulado Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, abstém-se de apreciar ou de ter como preocupação nas longínquas províncias das Lundas, onde são produzidas, depois do petróleo, a maior riqueza em termos de receitas, que sustenta o Orçamento Geral do Estado em Angola. E é nessas províncias, e não estamos interessados em saber, no que diz respeito a respostas da sociedade civil, ou até de simples cidadãos, quer coletivamente organizados, quer singularmente, que também vão denunciando paulatinamente estes incidentes e que efetivamente verificamos uma não há preocupação das autoridades, quer policiais, que naquela altura rapidamente reagiram porque estavam perante uma rebelião do protetorado das Lundas, cujo dirigente continua preso e recentemente o seu advogado não conseguiu que fosse aceito o habeas corpus, e por isso essa despreocupação do Executivo, o Central de Luanda, que continua a ter em que aquilo que ocorre efetivamente nas Lundas, o grande interesse é só o proveito económico e financeiro, que a exploração diamantífera é assegurada por essas grandes empresas, que por sua vez têm seguranças particulares e que a Polícia Nacional, a Segurança Nacional, em que tem dotações elevadas a nível do Orçamento Geral do Estado, que podia ser dedicado em apoio à área social, mas que vai para a defesa, vai para as autoridades, e depois temos essas situações que muito bem a Igreja vem denunciando.
Quando nós olhamos para incidentes recorrentes nas províncias das Lundas, qual é a imagem que nós tendemos a projetar aos potenciais investidores estrangeiros?
Não só os investidores estrangeiros. Angola vai ser, digamos, ao nível do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, nos encontros que há em Geneve, da Organização dos Direitos Humanos da ONU, em que são periódicos, em que Angola vai ser confrontada mais uma vez com esta situação de Cafofo, das Lundas, destes incidentes. E quanto mais se falar no exterior disto, e bem, nós, a nível deste programa, conseguimos chegar, não é porque o mesmo se realiza em Washington, D.C., nos Estados Unidos, mas também porque tem reflexos na Europa, tem reflexos noutras democracias, em que, antes de falar em diplomacia económica, fala-se mais em direitos humanos, da forma como o executivo angolano preserva, salvaguarda esses direitos constitucionalmente consagrados e, por conseguinte, a má imagem que resulta destas situações. Não há forma de as apagar. Por isso, sempre que houver uma denúncia, ou das igrejas, da sociedade civil, ou nas manifestações, o executivo, do titular do Poder Executivo, João Lourenço, Presidente da República e Presidente do MPLA, tem presente que rapidamente, até pelas redes sociais, como através de programas como é este programa da RAU, chega efetivamente bem longe as instâncias superiores das comunidades no exterior, que, quando ouvem em falar em investir em Angola, lembram-se rapidamente que é um país com violações dos direitos humanos drásticos, em que a sua população não é devidamente cuidada. Não é devidamente lhe dada uma dignidade que merecia de viver no seu próprio país com outras condições que não são aquelas que têm.
Os habitantes da província angolana de Malanje poderão em breve monitorizar a aplicação das políticas públicas do governo e das administrações municipais locais. Os primeiros grupos de monitoria serão de camponeses das áreas de intervenção da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiental, e Ambiente, ADRA, dos municípios de Caputo e Calandula, que beneficiaram de uma formação sobre políticas públicas. A diretora da Unidade de Comunicação e Advocacia da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiental e Ambiente disse que líderes comunitários e outros nove integrantes terão a missão de combater as ações em curso nas respectivas áreas de jurisdição e alertar algum incumprimento. Nós vamos montar grupos de monitoria daqui para frente e vão passar a monitorar a ação do governo local, vão passar a supervisionar se as obras estão a ser bem feitas ou não, vão passar a supervisionar se nas escolas os professores estão a aparecer ou não. Afirmou a Kitombe, acrescentando que são ações pequenas, mas que achamos que são extremamente relevantes para o processo de transparência que se quer no país e para a democratização e a participação dos cidadãos na vida pública. Carlos Ribeiro, da Cooperativa Agropecuária Jovens do Lombe, município de Cacuzo, disse que as autoridades às vezes ficam distantes da realidade, do dia a dia dos habitantes das comunidades. Os grupos de sustentabilidade, iniciativa da ADRA, juntos das autoridades administrativas locais, vão alertar os muitos problemas que devem ser solucionados.
Nós puxamos este assunto como tema, e ainda bem que é uma resposta da sociedade civil organizada, este exemplo da ADRE, em Malanje, numa província do interior de Angola, que mostra uma proatividade, um dinamismo a que a sociedade civil está habilitada para estar atenta àquilo que é executado, e lembramos que está em funcionamento já há algum tempo o tal PIME, não é? E que, como se pensava, cada vez se fala menos, porque o dinheiro, ao que parece, já se esgotou e as obras nem sequer metade delas foram concluídas por diversas razões. Por isso, cabe às populações, quer nas províncias do interior, mas que são um exemplo para Luanda, para a sociedade civil em Luanda, que alberga quase 8 milhões de pessoas, não é? Através dos seus bairros, através dos distritos, dos municípios, vão efetivamente apontando as situações que menos boas, que são ilícitas, que estão ocorrendo a nível do abastecimento alimentar, dos mercados, a nível da educação, a nível das deficiências nas escolas, nos hospitais, nos centros de saúde, no que diz respeito à saúde, na habitação, no abastecimento de água potável, o saneamento, o problema do lixo, enfim, começa a haver, como vemos, numa província do interior como Alange, isto começando a lastrar esta dinâmica muito própria da sociedade civil e que pode utilizar os seus mecanismos para influenciar, pressionar as autoridades, os agentes públicos a agirem em conformidade de melhoria das condições da população. Quando um partido, com os seus membros, são eleitos para cargos públicos, é para prestarem um serviço a quem os elegeu. E quando não prestam esse serviço, ao fim dos seus mandatos, outros serão eleitos, outros partidos serão alternativa a este impelá que nos governa desde a independência até hoje e que todos têm sido uma desgraça para os angolanos e para o país. Por isso, este é um bom exemplo do que está a acontecer em Malanje e que se alastre rapidamente pelas das outras 17 províncias de Angola.
Carlos, mas não se trata aqui, por exemplo, uma iniciativa em relação ao poder autárquico?
Mas este poder autárquico não é do interesse do MPLA, não é do interesse de João Lourenço, porque eles não estão para repartir, descentralizando no poder autárquico os seus poderes. Tem que ser a população, tem que ser os angolanos, potencialmente eleitores, que exijam, como estão os jovens a exigir nas suas manifestações. Em quase todas as manifestações, estão, para não dizer todas as manifestações que se realizam em Luanda, o problema das autarquias é colocado. Os partidos da oposição já não põem em primeiro lugar as eleições autárquicas, vão pondo outras situações, não é? À medida que ocorrem outras situações, as autarquias vão descendo. Por isso, já é sabido que em 2021, no corrente ano, não há eleições autárquicas. Também já sabemos que em 2022 o que o povo quer agora são eleições gerais para tirar o MPLA por voto, e isso penso que vai acontecer, se não houver batota, se não houver as ilicitudes e ilegalidades que houve nas outras eleições, esperemos bem que não, para que depois se realizem, provavelmente, após as eleições gerais em 2022, tenhamos as autarquias. Fazer eleições gerais e eleições autárquicas no mesmo ano, ou no mesmo processo, como algumas cabeças iluminadas estão a pensar, é absolutamente errado, porque as eleições autárquicas têm que ter até uma lei eleitoral própria, porque tem que ser adaptado a uma eleição em que comporta, por exemplo, candidatos independentes. Estamos já com mais de 160 e tal municípios potencialmente autarquias, e por conseguinte há que alterar a lei eleitoral que está em vigência e a própria estrutura da Comissão Nacional Eleitoral, do CNE, que tem que se adaptar a umas eleições que nós em Angola nunca tivemos, mas que temos necessidade para resolver efetivamente os problemas do povo, onde o povo angolano os sente, onde os residentes dos bairros, dos distritos urbanos, dos municípios, quer agrícolas, quer urbanos, vão sentir os problemas. É a resposta do presidente da autarquia e não do administrador que foi ali colocado pelo seu partido, o MPLA, governador do MPLA, que é o primeiro secretário do MPLA, e é só o MPLA. É só o MPLA, desde a independência até hoje, e que nas suas políticas públicas nos tem governado mal.
Carlos, ao colocar a questão das autarquias em segundo plano, os partidos da oposição não estarão a correr o risco de perderem adeptos no processo, durante este processo, o processo eleitoral.
Vamos ver depois, durante a campanha eleitoral, como é que esses partidos vão apresentar as suas políticas, o seu plano governativo por 5 anos nas eleições gerais e que importância é que vão dar às autarquias. E até lá, ainda falta 1 ano e alguns meses, e até lá vermos como é que eles vão tratar o assunto das autarquias junto a um eleitorado que, obviamente, em eleições gerais, vão cobrar aos partidos políticos, quer da oposição, quer do MPLA, de não terem conseguido, nestes 5 anos, ter concluído, aliás, ter concluído, e falta apenas duas leis, que é a institucionalização, das autarquias, e também as alterações que têm a ver com a lei eleitoral para se conseguir fazer estas prometidas eleições autárquicas em Angola.
Sindicalistas falam em adesão à greve nas províncias do Bié, Namibe, Lunda Norte, Lunda Sul, Huambo e Benguela. Trabalhadores exigem a atualização das categorias da função pública e aumento de salários. A Comissão Intersindical dos Sindicatos de Administração Pública, Saúde e Serviços convocam a greve de 3 dias em várias províncias de Angola. Os trabalhadores reivindicam o fim de décadas de atraso na atualização das categorias, além de aumentos salariais, centenas de funcionários públicos juntaram-se esta terça-feira, 5 de maio, na província de Benguela, para exigir ao governo melhorias na situação laboral. O Serviços Gerais explica o representante sindical dos funcionários do regime geral da função pública em Benguela, o custódio do PCSA. O PCS acrescenta que a paralisação é uma resposta dos trabalhadores à impossibilidade de diálogo com o governo. Dia 27, estivemos em Luanda. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, não se fez presente na qualidade de empregador do Estado. Por isso, hoje a greve saiu ao nível da província de Benguela. Estão parados, de acordo com o jornalista Delpy Cipango. A greve já era esperado, uma vez que há vários funcionários públicos que recebem muito mal. O analista diz que o governo tem de dar uma resposta imediata para a solução destes problemas. Chegou o momento em que o governo deve perceber que trabalha com pessoas, e é triste ver senhoras que trabalham há mais de 30 anos na administração pública, oferindo 30 mil kwanzas, cerca de 30, 38 euros. Isso quase que não resolve os problemas sociais. Opina Sipango. Os grevistas lembram que enviaram para uma carta ao Ministério do Emprego e Segurança Social, mais de 3 anos, sobre a pauta da greve. Segundo a fonte sindical, houve greve da função pública nas províncias do Biên, Namibe, Lunda Norte, Ilha do Sul, Huambo e Benguela.
Hoje, dia 6, quinta-feira, o governador civil de Benguela esteve reunido com os sindicalistas e estes resolveram suspender esta greve por 30 dias, dando benefício de dúvida ao senhor governador, na condição de que, durante 30 dias, se as suas reivindicações não forem satisfeitas, retomam a greve. Sabemos nós que, desde a independência até hoje, o maior empregador do país é a administração pública. E, por conseguinte, o executivo angolano tem na sua alçada a melhoria de vida de grande parte dos trabalhadores angolanos, sendo eles funcionários públicos. E entre poucas ocasiões em que houve um equilíbrio entre a inflação, desvalorização da moeda e poder de compra por lado de uma espécie de classe média ligados à estrutura dos trabalhadores da função pública, pouco tempo houve nessas condições, o resto é um descalabro. E neste mandato de João Lourenço, as reivindicações dos trabalhadores da função pública são justas, são cada vez gritantes em tendo em consideração a grande pressão na perda de poder de compra, mas a grande pressão da inflação, conjugado com a desvalorização da moeda, em que tudo fica mais caro, desde os bens essenciais e todo o resto que tem a ver com isso, e por conseguinte é mais que justo as reivindicações que estão a fazer. Como dissemos, esta greve foi suspensa em Benguela, mas esperemos que o senhor governador, provavelmente terá que falar também com a senhora ministra do MAPTES e por isso verem como é que vão, há um ano e pouco das eleições gerais, resolver uma coisa que nos últimos 5 anos, no mandato de João Lourenço, degradou-se, não é? Foi regredindo as condições que tinham, não é? Chegaram a um ponto de efetivamente vermos que funcionários públicos com vencimento de 30 mil kwanza quase que dará para viver uma semana e não um mês, no sentido daqueles que até têm família para sustentar, nem vejo como é que eles conseguem fazer isso. Por isso, vai ser um tema que vamos acompanhar, mas tudo indica que a administração pública, que depende das orientações do titular do Poder Executivo, das alocações financeiras que estão no Orçamento Geral do Estado e que estão aprovadas para o ano 2021, e nós já dizíamos no último semestre do ano passado, nos programas que fizemos nessa altura, que o ano 2021 seria um ano, se não fosse mais difícil, também não seria muito melhor do que o ano 2020. E, infelizmente, tínhamos razão e esperemos que estamos a caminhar para o final do segundo trimestre de 2021, cumprindo o primeiro semestre de 2021, e quer isto dizer que até o final do ano não acreditamos que a função pública, os trabalhadores da função pública e, por arrastamento, também os trabalhadores das empresas privadas, do setor privado da economia, vejam grandes diferenças, vejam melhorias das suas vidas com as políticas públicas do titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, João Lourenço.
Carlos, aqui é uma questão que é recorrente no nosso programa. Há ou não dinheiro para colmatar, para se colmatar as penúrias sociais, as crescentes penúrias sociais no país?
Tudo indica que não há, mas às vezes aparece. Quando se dá de bandeja num fórum dos países de língua portuguesa ou lusófonos, como queiramos encarar, para a cultura, para a cultura não, para recriar ou construir a história dos países de língua portuguesa, em que Angola faz uma doação de 1 milhão de euros, é porque efetivamente existe dinheiro. Mas quando João Lourenço anunciou esta semana três centralidades, Cabinda, o Cunene e uma outra que eu já não tenho, o Bembo, Cabinda, Bembo e Cunene, com cerca de 5 mil casas cada uma coisa assim, em que vai-se gastar 750 milhões de dólares a serem financiados por uma entidade externa. E não há dinheiro, e vai-se buscar dinheiro para um projeto megalómano, e como nós no passado já vimos estas centralidades, temos como exemplo uma centralidade que no Zango tem prédios altos, mas sem elevadores, feito pelos chineses. E foi na época do Eduardo Santos. E havia gabinete de reconstrução nacional de má memória, onde houve a maior roubalheira dos dinheiros vindos da China e que foram gastos nessas centralidades. E não, sem fiscalização, essa gente fartou-se de roubar. Mas aprendeu-se alguma coisa com isso? Ou está-se a tentar fazer algo de semelhante, parecido, com agora estas centralidades? Quando sabemos em condições é que estão as infraestruturas das escolas, que precisam de manutenção, em que, em período de pandemia, por exemplo, em Luanda, com higienização das mãos, não há torneiras a funcionar nos quartos de banho, há as carteiras partidas, há as estruturas de saúde, os hospitais, os centros de saúde. Não é preciso ir para o interior, mesmo em Luanda, verifiquem isso. E vem o titular do Poder Executivo, Presidente da República, com esta ideia genial de milhões de dólares, quando há situações e à vista do cidadão, é a tal sociedade civil que tem que ser proativa e que realmente respondente à questão, mas há dinheiro ou não há dinheiro? Há dinheiro sempre que é necessário mostrar alguma coisa de altruísmo ou de gênio ou de coisa assim, e vai-se buscar lá fora, aumentando o endividamento, dando prioridades ao que não é prioritário. Infelizmente, é esta a política do MPLA, do presidente do MPLA, presidente da República e titular do Poder Executivo em Angola.
Presidente da Comissão da Carreira e Ética, Luísa Rogério, diz que a censura explícita faz com que Angola, que a mídia apresenta, não pareça muito real. Detenção e intimidação dos jornalistas preocupam entidades depois da crescente abertura vivida pelos órgãos de comunicação social, comunicação angolanos, a partir de 2017, com o fim da chamada Era de Eduardo dos Santos, a liberdade da imprensa em Angola tenta a piorar a um ritmo crescente e preocupante. Quem diz é a presidenta da Comissão da Carteira e Ética de Angola, Luísa Rogeira, em entrevista à DW África, a propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado na segunda-feira passada, 5 de maio. Em 2017, 2018, ficamos todos muito encantados, porque os mídias passaram a publicar assuntos que até ao momento eram tabus. Se virmos bem, todas essas questões têm a ver com a governação passada, com a gestão decorrente do presidente José Eduardo dos Santos, que esteve no poder até 2017. Mas quando os grandes dossiês ligados à governação presente passaram a ser abordados, aí é que vimos que, afinal, havia um retrocesso. Começa por explicar. Para jornalista, não tem havido uma evolução, não há programa e nem sequer existem políticas públicas executivas. O propósito, o próprio Estado não faz nenhum incentivo com vista a estimular a comunicação social. Portanto, há um déficit acentuado de liberdade de imprensa que se manifesta por via da redução do pluralismo. Os maiores órgãos são controlados pelo Estado e nós sabemos que isso acontece, que a nomeação dos PCAs, conselhos de administração desses órgãos públicos, ainda é feita pelo titular do Poder Executivo. Sublinha casos de tensão e intimidação dos jornalistas em Angola, tem chamado a atenção de entidades internacionais, como o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que recentemente pediu liberdade para a imprensa em Angola. O país tem em consulta pública uma adequação do adequado legislativo, pacote legislativo da comunicação social. Luísa Rogério diz que a proposta é encorajadora. A atual lei de imprensa está em vigor desde janeiro de 2017 e foi promulgada pelo então presidente José Eduardo Santos. Segundo a presidente da Comissão da Carteira e Ética, a criminalização da atividade jornalística prevista na legislação atual, em caso de difamação e calúnia, continua a ser um dos grandes entraves ao exercício da profissão. Os crimes de honra não deveriam resultar na privação da liberdade. Há muito tempo que, defendendo, e acredito que as penas podiam ser convertidas em multas, frisa.
A amiga Luísa Rogério, pessoa que tenho grande estima, é uma jornalista profissionalmente competente, ligada há muitos anos no Jornal de Angola. Hoje é presidente por mérito e por eleita desta Comissão de Ética e da Carteira Profissional. Algo por que lutou também durante muitos anos. As críticas que faz neste nosso tema são evidentes, verdadeiras, e realmente demonstra um recuo efetivo da liberdade de imprensa em Angola. Comemorou-se há dias o Dia da Liberdade de Imprensa a nível internacional, e realmente essa liberdade, como já foi dito, recuou. E realmente têm acontecido situações que nunca vistas, até algumas na era do Eduardo Santos. Jornalistas que estão no terreno a fazer o seu trabalho, a ser detidos e estar detidos numa prisão, numa esquadra policial, como foi recentemente no Cacoaco com o jornalista da Rádio Esportar, ou também acusações que foram feitas um jornalista em Bengala que teve que ir a tribunal, foi absolvido ontem, e ouvindo esse jornalista dizer que a partir de agora até tem mais força para ir atrás daquilo que ele considera que merece ser investigado enquanto notícia e dar conhecimento à população, que é ávida de notícias objetivas, transparentes, verdadeiras, onde se tenta fazer o contraditório com os responsáveis que são denunciados nessas notícias, e que isso às vezes as fontes e pedir esse contraditório nem sempre é possível, por falta de colaboração ou por temerem represálias, mas por todos os motivos e mais alguns, na verdade, a liberdade de imprensa em Angola, para além do recuo, tornou-se numa hegemonia do Estado. Ou seja, com esta coisa de ir buscar os bens, os marimbondos, através dos arrestos, através de outras medidas cautelares com recurso à justiça, centraliza-se no Estado esses órgãos de comunicação. E segundo algumas denúncias, já estão a ir em cima das rádios comunitárias. Por isso, quase que desapareceram os jornais privados, né, que havia na era de Eduardo Santos. A televisão privada já não se conhece nenhuma que seja privada, que não esteja sob a tutela do Estado. A maior parte das rádios, com alguma dimensão, também aconteceu exatamente a mesma coisa. Com uma legislação quase proibitiva no que diz respeito ao investimento em órgãos de comunicação social privados, porque as verbas que são exigidas, nem em países com muito dinheiro, chamados desenvolvidos, têm estas exigências. Por isso, há uma intenção, efetivamente, do MPLA, e através do seu presidente e do presidente da República e titular do Poder Executivo, pegar nos órgãos de comunicação privados e não deixá-los desenvolver. E, de alguma maneira, os jornalistas que estão a trabalhar nos órgãos públicos, ou nesses órgãos que estão cada vez mais a ser capturados pelo Estado, vêm as suas matérias a serem recusadas e não conseguem fazer efetivamente aquele jornalismo de investigação que é necessário em qualquer Estado democrático e de direito.
Uma das questões que é frequentemente levantada está relacionada com o acesso à informação. Por exemplo, nós verificamos que até agora não foram publicadas as cláusulas contratuais entre Angola e a China desde 2002 até apresentada.
Pois, isso poderia ser uma das muitas matérias a serem investigadas pelo jornalismo, não é? Mas que não tem forma de lá chegar. Mas mesmo que chegue, mesmo que seja feita uma matéria investigativa nessa área ou de outra, de interesse público, depois é travado. Ah, porque isto é sensível ao MPLA, isto é sensível ao titular do Poder Executivo, isto é sensível ao Presidente da República, e por isso são matérias que nunca vêm ao domínio público. E depois caem nas redes, depois, aleluia, porque isto nas redes sociais são notícias falsas, é denegrir pessoas e tudo mais. Não quer dizer que também não haja más intenções nesse sentido. Mas muitas vezes nas redes sociais, matérias que se podia muito bem encontrar em órgãos de informação com a credibilidade na área, matérias feitas por jornalistas idóneos e profissionais, competentes na sua área de profissão, sem necessidade de andarmos a ver nas redes sociais o que é mentira e o que não é.
Carlos, tenha um bom fim de semana, um grande abraço e até à próxima edição.
Um grande abraço, um bom fim de semana também para ti e para os nossos ouvintes. E para a semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Pra que tanto ódio? Se somos irmãos, temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos, temos que dar as mãos. Yeah.